São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná estão entre os 10 estados com o maior número de mortes pelo novo coronavírus. Mesmo assim, decidiram reabrir as portas das escolas no mês de outubro. O retorno acontece de forma gradual e segue uma série de critérios sanitários, como o distanciamento, a permanência prioritária em ambientes abertos e o uso de máscaras. Em São Paulo, por exemplo, as unidades de ensino podem trabalhar com até 35% da capacidade total em sala de aula. Cada estado ou município optou por regras e datas diferentes para a volta das aulas presenciais. Mas, de uma forma geral, a maioria das unidades de ensino, do fundamental ao médio, de crianças a adultos, deve funcionar até o fim do mês. O movimento de retorno, no entanto, preocupa especialistas da área educacional e médica, e não é para menos. Considerado laboratório das aulas presenciais no Brasil, o Amazonas abriu as portas das escolas no dia 10 de agosto e deixou rastros negativos. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, na segunda semana de reabertura, ao menos 10% dos professores da rede pública e do estado testaram positivo para o coronavírus. Apesar dos outros 15 estados e o Distrito Federal continuarem sem previsão para a volta, a retomada das aulas in loco, mesmo que parcial, acende um sinal de alerta. Catarina de Almeida Santos, integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que a articulação defende a volta às aulas apenas quando houver segurança. Para ela, isso só será possível apenas por meio do controle total da pandemia, ou seja, com a vacinação em massa. Além disso, a professora da Universidade de Brasília ressalta a importância da garantia de estrutura para o respeito rígido os protocolos sanitários.
O cenário que nós temos hoje é um cenário pior do que o cenário em que as aulas foram suspensas. Se em março nós suspendemos as aulas com um cenário mais favorável do que nós temos hoje, não faz sentido retomar as aulas presenciais. Então, se nós não temos mudança de cenário, se nós não temos vacina, não faz sentido colocar em risco a vida da população.
A pandemia do novo coronavírus também escancarou as desigualdades educacionais no Brasil. Além da disparidade de acesso ao ensino remoto entre estudantes da rede pública e privada, a estrutura de prevenção também evidencia um abismo social. Enquanto escolas particulares dispõem de oferta ampla de álcool em gel e máscaras, por exemplo, escolas públicas não possuem sequer acesso universal à água. Ou seja, lavar as mãos, a mais básica recomendação para combater o coronavírus, não é uma possibilidade para milhares de alunos. Esse dado está explícito no último censo escolar. De acordo com um levantamento feito em 2019, mais de 10 mil escolas públicas do país ainda não têm água potável. Denise Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, afirma que os números da falta de estrutura são ainda mais alarmantes. Segundo ela, o censo escolar de 2020, que ainda não foi concluído, mostra que em mais de 1.000 escolas mineiras, os banheiros são compartilhados entre alunos e funcionários. Além disso, em 940 unidades não há refeitórios. Romano critica o fato do retorno às aulas ter seguido os mesmos parâmetros usados para a reabertura comercial.
Então, abrir a escola tem muitas variáveis e não pode ser tratado como abertura de bares e lanchonetes. Então, por isso, a nossa batalha pela preservação da vida dos estudantes e dos profissionais da educação, seus familiares, porque nós aqui estamos num processo de estabilização da pandemia, mas uma estabilização num número muito alto de óbitos, número muito alto de contaminados.
Contra a retomada das aulas para o terceiro ano do ensino médio, prevista para o início da semana que vem, sindicatos de professores do Rio de Janeiro realizam uma paralisação geral. A chamada Greve pela Vida defende a manutenção do ensino remoto em defesa da saúde pública. Quem explica é Doroteia Frota Santana, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, em Jacarepaguá.
Primeiro, que a pandemia não acabou. Segundo, que os órgãos, né, fiscalizadores e de saúde e especialistas, né, na questão do contágio, eles sequer estão sendo consultados. A gente não tem nenhum tipo tipo de laudo ou de falas em relação à autorização ao retorno às aulas. Infelizmente, nenhuma dessas escolas passaram desde o início da pandemia por nenhum tipo de planejamento, de mudança, de estrutura, né? Escolas que realmente têm um espaço com segurança e sanitário para estar recebendo os adolescentes e os profissionais da educação.
Para Santana, a retomada das atividades deve levar em conta a realidade dos territórios, principalmente nas periferias. No bairro da Curicica, por exemplo, onde dá aulas, há um grande nível de contágio entre a população local, que está sujeita à informalidade e não pode fazer o isolamento social. O Dia do Professor é celebrado anualmente no dia 15 de outubro. Mas se antes da pandemia do coronavírus já não havia muito o que se comemorar, agora a categoria tem ainda mais motivos para lamentar, segundo Catarina de Almeida Santos. Para a integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a volta às aulas presenciais neste momento só evidencia a pouca importância que o sistema de ensino dá aos docentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.